Todas as pesquisas que eu fiz, o que faz sentido é barra semanal e barra diária. Porque tu pode olhar o mercado de lupa, de microscópico, ou a olho nu. Eu prefiro olhar o mercado a olho nu. Microscópio, o que vai acontecer? Tu pode ter muito ruído. Como é que se filtra o ruído? Tu enxerga uma imagem, tu enxerga uma situação olhando mais o big picture. Então, tu te afasta dela, tu tem mais clareza para onde as coisas estão indo. Então, na minha concepção, sempre fez mais sentido tu olhar de longe, olhar o big picture e tomar decisão baseada no big picture, tá? Então, o time frame, ele não, eu não diria que quanto maior o time frame melhor, mas diria que tu vai filtrando o ruído. E que é ruído? Analogia de surf de novo. Quem surfa sabe que as ondas perto da praia, elas vêm com mais frequência, mas são ondas pequenas, é muita espuma e a onda não tem uma formação tão lisa e não tem tanta força e não vai tão longe. Tem gente que gosta de surfar no coquinho, que chama, né? Mais na beira da praia. Então,
Lá no Rio é na espuminha mesmo, na arrebentação.
Na espuminha, tá? Essa analogia. Nós decidimos pegar aquelas ondas lá de trás. A gente prefere pegar Mavericks. Pegar aquela onda que vem com menos frequência, onde a gente fica esperando mais tempo sentado na prancha lá atrás. Mas quando vem a onda, a gente vai ter uma parede mais lisa, a gente vai ter uma boa velocidade, a gente vai ter uma onda com comprimento, com uma parede maior e que possivelmente vai nos levar até a beira. Então, é filosófico isso, viu, Pádua? Eu quero ajudar o pessoal a entender que é um pouco mais de filosófico. Então, como que tu enxerga o mercado? Como que está a tua personalidade? O que que tu acha que tu consiga manter ao longo dos anos? Porque quanto mais simples são as tuas premissas, mais simples é a tua implementação e mais simples fica de tu manter aquilo que tu te comprometeu. Quanto mais complexo, mais difícil fica a execução e mais difícil fica tu manter aquilo que tu havia te comprometido. Então, eu gostaria que o pessoal pensasse o seguinte: mais importante do que um time frame é entender filosoficamente o que que faz sentido. Para nós, faz sentido olhar preços diários e olhar preços semanais. Qualquer indicador que tu te sentires confortável, que mostre uma divergência persistente do preço, é válido. O que que tu precisa identificar? Tem que identificar uma divergência da média recente de preço. Então, aí tu pode utilizar qualquer tipo de indicador, tá? Então, é um modelo, por exemplo, tem muita gente que usa média móvel. Média móvel, se tu olhar a simplicidade da média móvel, é uma simplicidade absurda. Se tu olhar suporte e resistência, rompimento, esses tipos de indicadores, RSI, esses tipos de indicadores, eles vão identificar a tendência, tá? Então, filosoficamente, tu tem que colocar e tem que entender que isso aí é muito particular e que cada um tem o tipo de perspectiva com relação à tendência. Então, o que menos importa é o indicador.
E você tem algum indicador favorito?
Olha, eu gosto muito de. Sempre gostei de média móvel pela simplicidade, tá? Mas a média móvel, ela tem que ser acompanhada de outros indicadores, um conjunto de indicadores, tá? Eu acho que aquela pessoa, vamos pegar aquela pessoa que opera operações, compra e vende ações, tá? Aquela pessoa, se ela tiver uma disciplina e plotar uma média móvel, que faça sentido para ela, com um look back que faça sentido para ela, ou uma média móvel mais apertada, uma média móvel mais solta, e ela respeitar aquilo ali, possivelmente ela vai sair, ela vai eliminar um dos quatro resultados, que é o big loss. Com certeza ela vai eliminar isso. Então, só que ela vai ter que ter uma disciplina muito forte para poder fazer aquilo que o indicador mostra, tá? Então, tem vários indicadores, tem conjuntos de indicadores. Então, eu sou da velha guarda, eu gosto muito de média móvel. Média móvel nunca vai te deixar na mão. O ser humano, ele fica muito preso ao timing, ou seja, o tipo de indicador, o comprimento do indicador. A gente fica muito preso quando entrar, quando sair. E não adianta, na estratégia trend following, tu não adianta, como tu falaste, por exemplo, ter somente um mercado. Tu tem que ter vários mercados, tá? E tu tem que ter mercados representativos em várias classes de ativos, porque a gente não sabe o que vai acontecer e quando vai acontecer e em que mercado vai acontecer. Então, por exemplo, e aí o pessoal também fica às vezes... Aqui a gente tem que ser muito humilde para a gente poder sobreviver na vida. A humildade, ela é fundamental, tá? Existem mercados que tu olha e no backtest ele perde dinheiro. E tu bota para rodar, ele começa a fazer dinheiro, tá? Mercados onde a gente fez muito pouco dinheiro historicamente, que está fazendo muito dinheiro agora com o coronavírus. Então, é um negócio tão... Ele é tão filosófico, viu, Pádua? Que o pessoal, às vezes, é muita tecnologia, muito teste, muito crunch, muita complexidade. E eu estou convicto que para tu sobreviver e fazer dinheiro tem que ser muito simples. Porque se tu pegar, por exemplo, uma bactéria é um ser extremamente simples. O ser humano é complexo, o ser humano por si é complexo. E possivelmente se acontecesse, falar um pouquinho de biologia agora, se acontecesse uma catástrofe no mundo, nós, seres humanos complexos, nós não conseguiríamos nos adaptar, tá aí o corona, tá? E nós morreríamos. Já uma bactéria, um ser extremamente simples, ele sobreviveria. Então, eu gosto de trazer esse lado para o lado mais filosófico. Quando tu fala em algoritmo, quando tu fala em colocar mercados que historicamente não trazem retorno, porque tu não sabe o que vai acontecer lá na frente. Ninguém sabe. E aquilo que não funcionava pode começar a funcionar. E a beleza, eu já vi várias pessoas na minha história de mais de 25 anos trabalhando com o mercado financeiro, com modelos, na minha conta pessoal, de tu fazer um algoritmo extremamente... bem feito no papel, customizado para um ambiente estável, onde quando há uma mudança de regime de mercado, ele para de funcionar. Então, são coisas que tu começa a analisar, e a gente pode ver nos históricos agora recentes, a gente teve aí alguns grandes players do mundo, Ray Dalio com um fundo, a gente teve alguns fundos também quantitativos na Europa, Jim Simons também teve um pouquinho de turbulência, onde eles patinaram no momento onde o mercado, de uma hora para outra, apresentou um comportamento nunca antes visto. Então, filosoficamente, a gente prefere ter um retorno, e a nossa cota é uma cota volátil, em torno de 16, 17 analisada. Para o fundo multimercado brasileiro, ele é alto, mas, segundo o Taleb, quanto mais volatilidade, quanto mais tu aceita a volatilidade, tu diminui o risco escondido, tu diminui o risco oculto. E o risco oculto apareceu recentemente agora, no mês de fevereiro e março, para muitos fundos, porque possivelmente eles estavam operando num regime de estabilidade e essa estabilidade desapareceu. Então, é um pouquinho mais de filosofia para o pessoal pensar, porque... A gente tem que, de alguma forma, e eu penso assim, a Ceival pensa assim, de que a gente tem que aceitar que a volatilidade faz parte da vida. E que não adianta tu tornar o teu produto cosmético tentando reduzir aquilo que não tem como tu reduzir, e que tu pode acabar escondendo um risco para tu ter uma cota com baixa volatilidade, aumentar o teu PL, ter uma grande quantidade de assets under management, mas no momento seguinte, quando há uma desestruturação, o mercado deixa de ser estável para ser instável, tu não consegue trazer o mesmo retorno que tu trazia porque o teu algoritmo estava customizado para um ambiente específico. Coisa importante aqui, Paulo, só para complementar, para o pessoal entender um pouquinho o que é o trend following, como o Ceival FGS foi projetado, esses dias, no início do ano passado, eu assisti uma palestra daquela empresa que de capital de risco, Manati, eu acho o nome, Manati.
Monashit.
Ele falava o seguinte: o nosso negócio é um jogo de portfólio. A gente vai investir em 30 empresas, 27 possivelmente vão sair do mercado, uma vai ficar no 0-0 e duas vão ter um big win. A mesma coisa é com o nosso portfólio, tá? O nosso negócio é um jogo de portfólio. Eu não sei o que vai acontecer, mas a gente está exposto a várias oportunidades, a gente está buscando pegar onda em várias praias, tipos de praia, em vários locais físicos do mundo. Quando tiver onda, a gente vai poder surfar e trazer retorno para os investidores. Então, é um jogo de portfólio, é mais do que timing, é money management, é um jogo de portfólio.